Boa noite. Eu queria, antes da gente entrar na mensagem, separar um tempo para a gente orar. Todo mundo está acompanhando aí o que está acontecendo lá em Petrópolis. E eu tenho amigos que estão lá trabalhando. Nesse exato momento eles estão lá. E eles falaram para mim, provavelmente essa semana eu também vou para lá, e eles falaram para mim que é um cenário de guerra. Pessoas com muitos anos de profissão não tinham visto nada parecido ainda. Eles estavam conversando com um rapaz, com um cara, que saiu para trabalhar, e quando ele voltou, ele não tinha mais casa, não tinha mais esposa, não tinha mais filho, ele perdeu tudo. Então eu queria que você orasse agora por essas pessoas, por essas famílias, não só os que perderam alguém, mas pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam tudo, simplesmente tudo, para que Deus dê para essas pessoas força para recomeçar, porque eles vão precisar. Então nós vamos orar agora. Eu vou dar 30 segundos para você orar silenciosamente. E depois eu vou orar. E você ora comigo. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e clamasse ao Senhor por essas pessoas e por essas famílias. Pai, nós estamos aqui como igreja, como teus filhos, suplicando agora o teu favor, o teu socorro, o teu consolo e a tua misericórdia para essas pessoas, Senhor. Pessoas que viveram uma situação inesperada, uma catástrofe que concentrou-se numa cidade, numa única cidade. Pai, nós não sabemos mensurar a dor que eles estão sentindo, mas tu sabes. Nós não sabemos mensurar o tempo que vai levar para que essa cidade se recupere, que as coisas comecem a voltar ao normal, mas tu sabes. E nós clamamos, Senhor, o teu socorro, o teu consolo, que o Espírito Santo de Deus possa consolar cada família que perdeu entes queridos, pessoas que perderam simplesmente tudo. Que o Senhor dê força para eles, Senhor. Forças para continuar. Nós sabemos que não é fácil, mas em ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Consola o coração dessas pessoas, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão lá, pelas pessoas solidárias que estão lá ajudando. Dê força, dê ânimo. Não deixe que eles desanimem, Senhor. Nós oramos por cada um que está envolvido nessa missão. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando acontece uma situação como essa, a gente muitas vezes olha para o lado e as coisas parecem não fazer sentido. Imagina esse cara que saiu de casa para trabalhar e voltou e não encontrou nada, não encontrou casa, não encontrou esposa, não encontrou filho. Qual o sentido da vida para esse cara? E muitas vezes a gente se pega nessa situação, a gente olha para o lado e fala, as coisas parecem não fazer sentido. Parece que tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa errada com o mundo. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9, 11 e 12. Não precisa abrir não, porque esse não é o nosso texto. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Nós, enquanto criaturas, estamos sujeitos ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. Você, para chegar aqui hoje, precisou vencer o tempo, você precisou vencer o espaço, porque você gastou um tempo para vencer esse espaço até chegar aqui, você não se teletransportou. E você precisou vencer circunstâncias, porque o pneu do carro poderia ter furado, o Uber que você veio poderia ter se envolvido num acidente de trânsito, e você está sujeito às circunstâncias. Somente Deus, que é o Senhor do tempo, o Senhor do acaso, o Senhor do espaço, somente Ele não é pego numa situação inesperada. A Bíblia fala que nós caímos, a desgraça cai inesperadamente sobre nós, não sobre Deus. As coisas não são inesperadas para Ele. Nada é inesperado para Ele. Mas isso não responde o questionamento desse cara que perdeu tudo, dele e de muitos outros. A gente continua se indagando. Por quê? O que que está de errado? De uma certa forma, todos nós sabemos a resposta. Em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. O paraíso, o Éden, era ordenado. Havia ordem no Éden. Com a entrada do pecado, se instalou o caos. E desde esse dia, as coisas, como o sábio que escreveu Eclesiastes diz, perderam o sentido. As coisas saíram do trilho, saíram do rumo. Mas isso ainda é uma resposta simplista para essas pessoas que perderam tudo. Como é que você vai chegar para esse cara e falar, a culpa é do Adão, lá em Gênesis 3. Por isso que você não perdeu casa, esposa, filho. Ainda é uma resposta simplista para quem não possui a cosmovisão que nós possuímos, o modo de enxergar o mundo que nós possuímos. Só tem um jeito disso fazer sentido, irmão, é a gente olhar para frente, olhar, mirar a eternidade. Só assim as coisas voltam a fazer sentido. Quando a gente... E isso foi uma coisa que a igreja perdeu. A igreja de Jesus tem perdido o senso de eternidade. É normal para essas pessoas que não conhecem Jesus se espantar com isso e realmente falar, olha, a vida não tem sentido. Eu mencionei aqui esse termo, cosmovisão, né? Eu não sei se todo mundo conhece. É como se fosse a lente que a gente enxerga o mundo. Então, existem várias cosmovisões. A nossa é a bíblica, judaico-cristã. Mas existe uma chamada niilista, que era defendida pelo Nietzsche, aquele que disse que Deus morreu. Não por conta do nome dele, né? Niilista de Nietzsche, não é por isso, é porque essa palavra em latim quer dizer nada. Ele defendia que nada na vida faz sentido. Nada faz sentido. E muitas pessoas adotam essa cosmovisão, essa maneira de enxergar o mundo. Olha, as coisas não fazem sentido. Então, aproveita a vida, vive o momento, a hora é agora, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã e nada faz sentido. Mas nós acreditamos na eternidade. Nós vivemos em função da eternidade. E a gente precisa recuperar o senso de eternidade, porque só assim a gente vai conseguir ser consolado diante de uma situação dessa. Só quem tem senso de eternidade, irmão, continua a seguir em frente, consegue seguir em frente depois de passar por uma situação dessa. Quem não enxerga as coisas de um ponto de vista eterno, não tem força para continuar. Não tem força para continuar. O próprio apóstolo Paulo falou isso, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Engraçado que nós, que possuímos essa cosmovisão, muitas das vezes nos preocupamos mais com aqui e agora do que com a eternidade. Tem um pastor da Califórnia, chamado Francis Chan, ele fez uma ilustração muito interessante uma vez. Ele pegou uma corda, imagina uma corda que você não vê o final dela. Ele esticou a corda pelo púlpito, foi várias voltas da corda, e a corda saiu assim, foi para lá, a outra ponta dela, e ninguém viu o final. E ele falou, imagina que essa corda é infinita. E na ponta da corda ele botou uma fita vermelha, desse tamanho aqui. Ele disse, imagina que essa corda é a nossa vida eterna. E essa ponta vermelha aqui é o tempo que a gente vai passar aqui na Terra. Por que que a gente se preocupa muito mais com a ponta vermelha da corda do que com o resto da corda que a gente não sabe até onde vai? Nós, como igreja, quando a gente perde o senso de eternidade, a gente se preocupa muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 15. A princípio, do 1 ao 15. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 ao 15. Texto muito conhecido sobre a primeira multiplicação dos pães. Queria que você refletisse, enquanto a gente estiver lendo e no decorrer da mensagem, o que que a gente vem buscar na igreja? O que que eu vim buscar aqui? O que que eu venho buscar aqui todo domingo? Queria que você pensasse nisso. Todo mundo encontrou? João 6? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, João partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então João subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Perdão, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui. Por qual motivo nós seguimos Jesus? Segurança? Conforto, provisão. Por que que a gente segue Jesus? Você já parou para se perguntar isso? Por que que eu venho para a igreja? Por que que eu estou aqui? Por que que eu sigo Jesus? Será que é um senso de pertencimento que eu preciso ter? Às vezes eu não me encontrei em lugar nenhum, não achei tribo nenhuma para mim, eu vou para a igreja. Porque lá, a galera me acolheu bem, eu vou ficar por aqui. Por que que a gente segue Jesus? Ah, lá eu posso ajudar as pessoas, lá eu posso ser ajudado. Qual o verdadeiro motivo de nós seguirmos Jesus? Eu queria extrair algumas verdades desse texto para a gente aplicar na nossa vida. A primeira verdade é, essas pessoas aqui seguiam Jesus porque viram os sinais milagrosos. Está no verso 2. A grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos. Com certeza, você já ouviu essa pergunta. Você segue Jesus pelo que ele pode te dar ou por quem ele é? Você já ouviu isso? Eu já passei por essa crise há um tempo atrás e falar, Senhor, por que que eu fui atrás de você? Por que que eu te procurei? É porque tinha dado tudo errado na minha vida e eu não tinha mais para onde ir? E aquilo começou a me culpar. Olha, uma voz falando assim, você só foi procurar Jesus porque você não tinha outra opção. E aí eu lembrei da parábola do filho pródigo. Há um tempo atrás eu estava até conversando isso com Gesiel. O filho pródigo, irmão, ele não voltou porque ele amava o pai. Ele voltou porque ele lembrou, lá na casa do meu pai tem comida. Os empregados lá têm comida. E aqui eu estou sem comida. Então eu vou voltar. O problema não é você vir a Jesus por uma necessidade, porque ele supre a sua necessidade. O problema é você permanecer só enquanto houver sinal. Esse é o problema. O filho pródigo voltou para casa, mas depois que você tem a sua necessidade suprida, você dá mais um passo. Aí você tem a revelação de quem o seu pai é. E aí você não fica mais pelo que ele te dá. Seus olhos são abertos. E aí você fica por quem ele é. O problema é você, depois que descobrir quem ele é, continuar se movendo só pelos sinais. Se você ler o texto todo, lá na frente, no versículo 25, 26, né? Jesus fala assim, ó, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão estava se movendo só atrás dos milagres. Eles não estavam querendo saber quem Jesus era. Eles estavam querendo saber o que Jesus podia oferecer. E eles se moviam por isso. Note que num primeiro momento, isso não é errado, porque essa é a verdade, a gente não tem para onde ir, a gente não tem outra opção. No final desse capítulo, Pedro vai falar isso, já estou dando um spoiler do final do capítulo, quando Jesus fala, vocês também não querem ir? E ele fala, só tu tens as palavras de vida eterna. A verdade é que nós não temos para onde ir, nós não temos um plano B, nós não temos uma opção. Jesus é a nossa única opção. Só que a gente precisa dar um passo além. A gente precisa amadurecer e saber que ele é Senhor. Saber que ele é rei. Ele supre as nossas necessidades. Supre. Porque ele deu pão para todo mundo aqui. Deu ou não deu? Ele deu pão. O problema é continuar seguindo ele só por aquilo que ele pode dar. Porque sinal, irmão, é justamente para isso. Sinal é para sinalizar. É para apontar. Os sinais que Jesus fazia era para apontar para as pessoas reconhecerem quem ele é. Por isso ele fazia os sinais. Para as pessoas identificarem quem ele é. O sinal não é um fim em si mesmo. Ninguém joga um sinalizador de fumaça à toa. Aquilo ali é alguém pedindo socorro, que está perdido em algum lugar. O sinal tem um propósito, tem um motivo de ser. Ele não é um fim em si mesmo. Os sinais de Jesus apontavam para quem ele era. E o que que eu venho fazer aqui? Todo domingo, irmão. Dentro da igreja existem pessoas que estão em diferentes fases do processo. Isso é normal. Tem pessoas que estão aqui buscando uma resposta, que estão desesperadas, estão precisando de uma resposta agora. Estão precisando de um socorro agora, estão precisando do pão agora. E Jesus é a resposta para você. Ele tem resposta para você, Ele tem socorro para você. Ele disse que aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Mas a partir do momento que a gente chega, é igual o jogo de videogame, você passa de fase, você amadurece. E aí você começa a ter a revelação de quem Ele realmente é. De quem Jesus é para nós. A gente precisa amadurecer enquanto cristãos. Spurgeon disse o seguinte: o arrependimento que nasce no desespero, morre na calmaria. Já viu o cara que vem para a igreja que está desesperado? O arrependimento dele nasceu no desespero. Mas depois que a calmaria chegou, então, que fase nasceu o nosso arrependimento? Ele pode ter nascido numa fase de desespero, pode. Mas nós, quando descobrimos quem Jesus é, não podemos deixar o nosso arrependimento morrer na calmaria. A vida do cristão, o estilo de vida do cristão, é arrependimento todo dia. Todo dia a gente se arrepende. Isso é o nosso estilo de vida. Segunda verdade que eu aprendo, verso 6, Jesus chega e fala para Filipe assim, ó. Verso 5, aliás, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus quer ver a nossa reação, irmão. Na verdade, Ele quer que nós vejamos a nossa reação, porque Ele sabe a nossa reação. Eu já falei isso aqui, nós conseguimos premeditar as nossas ações, mas muitas vezes não conseguimos fazer isso com as nossas reações. Né? As pessoas postam aí no Facebook: eu sou aquilo que eu faço, o que eu faço é o que me define. Eu sou as minhas ações. Não, nós somos as nossas reações. Porque as ações dá para mascarar. Quem aqui, todo mundo de São Gonçalo, provavelmente todo mundo já foi assaltado. Se você não foi ainda, você sabe como é que você vai reagir a um assalto? Se você nunca foi, você pensa que você sabe. Mas você não sabe. É só na hora que você vai ver o que você vai fazer. Nós somos a nossa reação, ali é a nossa essência. O que você faz? Não sei, ó. Eu acho que eu faria isso. Mas não sei. Na hora que a gente vai saber. E Jesus quer que Filipe veja a própria reação dele. Porque o que aconteceu aqui? Aconteceram duas reações diferentes. Filipe falou: não tem como, não dá, não tem pão, não dá para alimentar todo mundo. Nem se a gente tivesse 200 denários. 200 denários daria, pelas contas, 8 meses de salário. 300 denários por ano, a conta por alto daria aí 8 meses de salário. Nem se a gente tivesse toda essa grana ia dar para alimentar todo mundo. Qual é a nossa reação, irmão, quando a gente enxerga o verdadeiro motivo da gente seguir Jesus? Como é que a gente reage a isso? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A nossa reação mostra do que o nosso coração está cheio. Mas o ponto principal desse versículo aqui é o seguinte: esse milagre está descrito nos 4 evangelhos. E você vai ver que a iniciativa partiu de Jesus. Ninguém aqui falou que estava com fome. Ninguém aqui pediu pão. Ninguém aqui. As pessoas seguiram Jesus, a gente viu lá no verso 1, 2, aliás, porque ele tinha realizado sinais miraculosos nos doentes. Pelo menos o subtítulo aqui da minha Bíblia, na minha versão, está dizendo: a primeira multiplicação dos pães. Jesus não tinha multiplicado pães ainda. Ninguém estava pensando em comida. Ninguém estava preocupado com isso. A iniciativa partiu de Jesus. Mesmo que você esteja começando a entrar em crise, que a minha intenção é essa, por que que eu venho atrás de Jesus? Pensa nisso, a iniciativa partiu dele. Foi ele que atraiu a você e a mim. A iniciativa partiu dele. Foi Jesus que desceu do céu, foi Deus que se revelou a Adão, foi Jesus que falou para Filipe, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Filipenses 2,13 diz assim, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com sua boa vontade. Então, se você está aqui hoje, foi porque, de alguma maneira, ele te atraiu. Você acha que você sentiu vontade de vir? Você pensa que você é muito santo e quis vir na igreja hoje? Mas, de alguma forma, ele chamou você para estar aqui. De alguma maneira, ele atraiu, porque a iniciativa parte dele. E esse fato é maravilhoso, irmão, demais. Por quê? Como eu falei, ninguém aqui estava preocupado com isso. E Jesus não estava indiferente a essa situação. Às vezes, nós achamos que sabemos do que a gente precisa. Mas Jesus sabe a nossa real necessidade. Ninguém estava achando aqui, ninguém estava pensando assim que a gente ia ficar com fome. Então, às vezes, a gente pede uma coisa para o Senhor e ele dá outra. Ou ele não dá. Ou ele diz não, ou ele não diz nada. Porque ele sabe realmente o que nós precisamos. Nesse momento aqui, que eles seguiram Jesus por causa das curas que eles tinham feito, Jesus sabia que a maior necessidade deles ali seria comida, pão. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, na hora que a gente precisa e o jeito que a gente precisa. Terceira verdade que eu vejo aqui, no verso 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A gente precisa disponibilizar o que a gente tem. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Nós precisamos disponibilizar o que nós temos. Mesmo que aparentemente, aos nossos olhos, seja pouco. Filipe deu uma resposta prática. Senhor, não tem como. São 200 denários não daria, e a gente não tem nem dinheiro aqui, não tem como alimentar essas pessoas. A resposta dele foi extremamente prática. Mas André apresentou alguma coisa. Ó, senhor, tem um menino aí. Lembra que eu falei que tem pessoas que estão em fases diferentes? Em fases diferentes do processo? André falou, ó, tem um garoto aí. Filipe falou, não tem como. André falou, Vai que talvez. O que que tem na tua mão que você acha que é pouco? E você fica esperando. Não, vou me preparar mais. Não, calma, não está na hora ainda. Não. Nós precisamos disponibilizar o pouco que nós temos. Nós precisamos descobrir em que fase da vida nós estamos para que Deus possa agir na nossa vida. Muitas vezes, nós agimos como Filipe. Olha, eu até queria ajudar lá na igreja, eu até queria participar mais, mas não tem como. Outros já agem como André. Senhor, eu só sei fazer isso aqui. Eu só tenho isso aqui. Só que o pouco que você acha que é pouco, nas mãos de Jesus é uma bomba atômica. Olha o que ele fez, com 5 pães e 2 peixinhos na mão de um garoto. Os teólogos liberais vão dizer, na faculdade, quando você chegar lá, na UF, na UERJ, vão dizer que não houve multiplicação. que o que houve ali foi um quebrantamento do coração de todo mundo, e aí o maior milagre foi cada um dar um pouquinho que tinha. Não cai nessa, não cai nessa. Eles tentam negar os milagres da Bíblia. E milagre é exatamente isso. É um ato miraculoso, que está fora do normal. Convencer todo mundo a dividir a comida, isso aí não é milagre. Agora, alimentar 10 mil pessoas, porque as mulheres não eram contadas, com 5 pães e 2 peixes, isso sim é milagre. Então, Jesus pode fazer milagre com pouco que nós temos, com pouco que nós sabemos, com pouco que nós disponibilizamos. Mas a gente precisa disponibilizar isso. Jesus age e a gente reage. A iniciativa é dele, a reação é nossa. Você acha que lá em Petrópolis, o que, que vai fazer a diferença? Uma pessoa dando muito do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, ou milhares de pessoas dando um pouquinho? A igreja é exatamente assim. Nós somos interdependentes. O seu pouquinho com o meu pouquinho, com o pouquinho dele, com o pouquinho dele, faz a diferença na vida das pessoas. É o que Deus quer, não o que ele precisa, mas o que ele quer que aconteça no meio do povo. Eu queria chamar a atenção de você para isso, porque parece que Deus está precisando, né, da nossa mão de obra, do nosso favor, da nossa ajuda. Ah, se não aparecesse esse garoto, como é que ia fazer? A diferença, irmãos, é que Jesus, ele dá a chance da gente participar. Lembra no deserto, quando caiu o maná do céu? Ninguém foi lá: aqui, Moisés, eu estou trazendo um pouquinho de farinha, aí você põe aí, sei lá, para essa farinha evaporar e chover pão. Não. A diferença é que Jesus agora deixa a gente participar. Ele não precisa, mas ele deixa a gente participar. Então, quando você participa de alguma forma, isso é um privilégio, porque Jesus não precisava. Ele não precisa. Ele não precisa de mim e nem de você. É chato ouvir isso, mas é verdade. Então, está aqui, somando com o corpo de Cristo, é um privilégio. É um privilégio. Imagina aquele garoto chegando em casa e contando: mãe, tem que ver o que Jesus fez com o pão. O pão que eu levei para lanchar. É um privilégio ou não é? Verso 10, a quarta verdade que eu aprendo com esse texto. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Tem hora, irmão, que a gente tem que agir, mas tem hora que a gente tem que sentar e esperar. A nossa geração é imediatista, a gente não sabe esperar. Eu aposto que tem gente aqui que paga o plano do YouTube para não assistir o anúncio de 30 segundos. Tem ou não tem? Não é pecado não, irmão, eu estou pensando seriamente em fazer isso. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu não consigo ouvir um podcast ou assistir um vídeo na velocidade normal. Só no 2x. Eu estou confessando, não sei se é pecado, deveria, talvez seja, porque é falta de consideração com o cara que levou tanto tempo para preparar o vídeo. Eu não, olha, não faça isso, é um caminho sem volta. Eu estou tentando, eu estou penando para tentar ver no 1.5, tentar voltar à vida normal, eu não estou conseguindo. A nossa geração não sabe esperar. A gente precisa reaprender a esperar. Tem hora que é para fazer, tem hora que é para sentar e esperar. Eu não estou encorajando você a procrastinar, não. A Bíblia fala: aquele que não trabalha, não come. Não é para você ouvir isso e estar desempregado, ou dormir até meio-dia, estou esperando no Senhor. Não é isso. A Bíblia fala: aquele que não trabalha, não coma. Nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Levar os 5 pães e os 2 peixes. Mas depois sentar e esperar. tem hora de agir, tem hora de sentar, esperar. E a Bíblia é repleta desses exemplos. Na tempestade no mar da Galileia, os caras remaram até onde deu. Quando não deu mais para remar? Agora é com Jesus. Vamos sentar e esperar. Lembra da ressurreição de Lázaro? Jesus precisava que alguém movesse a pedra para ele? Mas ele pediu, né? Alguém, vai lá, ó, move a pedra. Quer ver uma coisa? Jesus não precisava, porque a pedra do túmulo dele, ele não pediu para ninguém remover. Pensa nisso. Por que a pedra do túmulo de Lázaro, ele deixou o cara empurrar, pediu para alguém empurrar? Porque quando se trata de salvação, irmão, Jesus fez tudo sozinho. Ninguém podia tocar naquela pedra ali para alguém falar assim, ó, se o cara não move a pedra também, Jesus estava lá até hoje. Quando se trata de salvação, Jesus fez tudo sozinho. Mas quando se trata de dar testemunho da glória dele, ele deixa eu e você participar. Interessante isso, né? Você pode estar falando, Senhor, eu não sei fazer nada. O que eu sei é tão pouco, eu não sei fazer nada. E ele está falando assim, bora comigo. Quando chegar lá, eu deixo você empurrar a pedra. Mas depois que você mover a pedra, senta e espera e contempla o que ele vai fazer. Verso 12. Acho que é a quinta essa, né? Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, o que Deus faz é sempre suficiente. Sempre suficiente. Depois que eu e você apresentamos o pouco que nós temos, reagindo ao que ele falou, porque a iniciativa foi dele, a resposta dele vai ser sempre suficiente. Ele falou isso para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Jesus é suficiente. O que você tem hoje na sua mão é suficiente para ele fazer o que ele quer fazer através de você. Não espera mais. O que você tem é suficiente. A resposta pode muitas vezes, a resposta de Deus pode muitas vezes ser o silêncio. Às vezes o silêncio é a resposta. E a gente fica esperando, esperando, empurrando com a barriga. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente fica esperando, empurrando, botando para frente. Achando que o que a gente tem não é suficiente. Tudo que Jesus faz é suficiente. Por isso a gente não sacrifica mais no templo. Jesus é suficiente. Por isso que a gente não precisa de aditivo nenhum para ser salvo. Jesus é suficiente. Toda a nossa insuficiência, toda a nossa deficiência foi suprida pela suficiência dele. Jesus é suficiente. Verso 14. 14, 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Assim que eles identificaram quem Jesus era, eles tentaram proclamar Jesus rei à força. Só que eles descobriram um Jesus errado. Tentaram fazer a vontade deles e não a de Jesus. Só que quando a gente tem a revelação certa de quem Jesus é, pode ter certeza, a vontade dele vai sempre prevalecer. A vontade de Jesus sempre vai prevalecer. A vontade dele é soberana. E aí, o que que nós pensamos a respeito de Jesus? O jeito que a gente trata Jesus denuncia o que a gente acha que ele é. Se eu acho que ele é um amuleto, eu digo que ele me dá sorte. Se eu acho que ele é um terapeuta, eu procuro ele quando eu estou frustrado. Mas quando eu tenho a revelação de quem ele realmente é, não tenho outra alternativa ao me curvar à sua vontade, porque a vontade dele vai prevalecer. Eles identificaram, eles viram os sinais que Jesus estava fazendo. Olha, ele curou muitos doentes. Ele andou sobre as águas nesse meio tempo aqui, até chegar do outro lado. Ele alimentou essas pessoas com 2 pães e 5 peixes. Ih, agora eu me enrolei aqui. 5 pães e 2 peixinhos, é só lembrar da música. É ele. É esse cara que a gente está precisando. É ele que a gente estava esperando. Vamos pegar ele e vamos botar ele rei à força. Vamos fazer uma revolução. Mas essa não era a vontade de Jesus. Esse não era o plano dele. E aí o texto segue. Narra esse episódio que eu falei, de Jesus andando sobre as águas. E conta que a multidão continua perseguindo. E quando a multidão encontra Jesus do outro lado, Jesus dá uma palavra dura. Fala, eu sei por que vocês estão vindo atrás de mim. Eu sei. E isso, irmãos, deveria causar temor em nós, porque Jesus conhece as nossas motivações. Ele é o único que pode sondar o coração. Ele conhece o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui todos os domingos. Ele conhece. Ele sabe exatamente o que eu e você viemos buscar aqui, domingo após domingo. Ele sabe, conhece exatamente as nossas motivações. Mas o que que a gente faz, então, diante de tudo isso? Tudo bem, a gente sabe que pessoas estão em fases diferentes do processo, e você pode estar se perguntando agora, realmente, eu venho aqui pelo que ele pode me dar, e o que que eu faço agora? Verso 28 e 29, que a gente não leu, está na outra página. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. De tudo, de mais importante que a gente precisa fazer na nossa jornada aqui, irmão, é crer naquele que Deus enviou. É crer em Jesus Cristo, crer na obra perfeita dele na cruz, no amor e na misericórdia dele, porque disso depende a nossa eternidade. Quando as coisas parecerem não fazer sentido, creia, creia naquele que o Pai enviou. Sabe por quê? Verso 35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Deixa eu falar, Jesus pode te dar tudo, e ainda assim não vai ser suficiente, porque a suficiência não está no que ele pode te dar, a suficiência está em quem ele é. Embora ele nos dê, ele supre as nossas necessidades, ele supre as nossas necessidades. Todo mundo almoçou hoje? Espero que sim. Mas amanhã você vai sentir fome, vai querer almoçar de novo. Mas aquele que encontra Cristo nunca mais tem fome e nunca mais tem sede. Isso é senso de eternidade. Só assim, irmãos, as coisas passam a fazer sentido. Só assim é possível recomeçar diante de tantas dificuldades que nos assolam. E se você estiver caindo na real agora, não se desespere. Esse versículo aqui mudou a minha vida. 44, verso 44. Jesus respondeu, parem de me criticar. Não, esse é o 43, 44 é o outro. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, eu o ressuscitarei no último dia. Se você está pensando agora aí, eu só procurei Jesus porque eu estava no desespero. Talvez ele usou esse desespero para atrair você. Talvez ele usou uma dificuldade. Talvez não, com certeza, para chamar você. O mais importante disso, irmão, ele nos atraiu, ele nos chamou. Você não está aqui, em última instância, porque você quis, um dia, acordou numa bela terça-feira e disse, eu quero ser salvo, eu acho que eu quero ser salvo. Não. O maior terror de um homem e de uma mulher é ser abandonado à própria sorte. É Deus não sinalizar para você, muitas vezes com dificuldade, muitas vezes com dor, muitas vezes com dúvidas, e atrair você para Ele. Porque se Jesus largar a nossa mão, irmão, a gente vai embora e não volta mais. Quem sustenta a nossa salvação é o mesmo que conquistou, Jesus. Dele depende todas as coisas. Dele depende a nossa eternidade, a nossa vida, a nossa salvação, o nosso existir, o nosso respirar. Tudo depende dele. Depois que a gente prova o pão eterno do céu, que é Jesus, a bênção vindo ou não vindo, glória a Deus. Se ela vier, ótimo. Se ela não vier, ótimo também. Porque nós temos o pão eterno, que se doou por nós naquela cruz. A Bíblia fala, Jesus diz que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então esquece o motivo que você veio buscar aqui, o que você veio atrás de Jesus, esquece. Põe isso no teu coração. Ele chamou você, Ele escolheu você. E você precisa responder a isso. Ele nos atraiu, Ele nos comprou. Então a nossa relação com Ele não pode ser mantida em fazer milagre ou não fazer milagre. A nossa relação com Ele é mantida por quem Ele é, pela pessoa dEle. Porque o maior milagre Ele já fez, chamar pecadores como eu e você para fazer parte da família dEle. Fica de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, às vezes a gente confia muito na nossa fé. A gente fala que as coisas não acontecem porque a gente não tem fé. Eu vi um pastor norte-americano, ele faleceu em 2017. Ele disse o seguinte, perguntaram para ele, de quanta fé você precisava para ser salvo? Tinha que ter muita fé, tinha que ter pouca fé. E ele falou assim, a sua salvação não depende da sua fé. E ele contou um episódio assim, ó. Pensa lá no Egito, quando o anjo da morte ia passar, ia matar todos os primogênitos. E qual era a ordem? Matar um cordeiro, passar o sangue no umbral da porta. E quando o anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa. Você passaria o sangue no umbral da porta e entraria naquela casa. E aí tinham dois caras conversando, dois judeus conversando, e um falando para o outro assim, cara, eu não estou acreditando muito nesse negócio, não. Isso é uma história, tá, gente, que o R6 Pro contou. Eu não estou acreditando muito. Será, cara? Aí o outro disse assim, cara, você vai pagar para ver? Melhor entrar, cara. E ele entrou. Um estava acreditando muito. Cara, eu estou acreditando. O outro nem tanto. Mas ele entrou na casa, ele obedeceu. Os dois foram salvos. Porque o que salva não é o tamanho da sua fé. O que salva eu e você é o que Jesus fez. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque O Senhor fala conosco, o Senhor toca os nossos corações. Nós somos gratos, Senhor, porque a Tua obra foi completa. Nós somos gratos porque a nossa salvação não dependeu da gente e a manutenção dessa salvação não depende de nós. Então nós Te pedimos, Senhor, não nos abandone, não deixe que nós Te abandonemos, ou melhor, porque o Senhor jamais vai nos abandonar. Nós Te agradecemos, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa, o Senhor desceu do céu e convidou pecadores para sentar na Sua mesa, entrar na Sua casa e fazer parte da Sua família. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina a viver em resposta a esse tão grande amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.